Shalom. Paz. Aleluia. Boa noite, Shalom.
Seja o louvor ao que está sentado.
Shalom. Shalom. Paz, paz. Aleluia. Senhor Deus Santo, Todo-Poderoso, ó Senhor Jesus, hoje nós vamos falar tanto do Senhor Jesus, o Senhor que se assenta no trono, que é o Todo-Poderoso. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor revele a Tua Palavra, Pai, especialmente, Pai, porque queremos a revelação do Apocalipse, Pai, a revelação da revelação. Que a bênção do Altíssimo entre no Teu lar agora. Que a presença do Eterno esteja com você, a proteção dos anjos, guardando você e sua casa, em nome de Jesus. E que esse próximo tempo que nós passaremos juntos seja um tempo de revelação, de edificação, para que você permaneça dia a dia cada vez mais firme na fé. Como Jesus Cristo disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, que ele encontre fé, em nome de Jesus. Amém? Shalom. Glória a Deus, fico muito feliz por estar com vocês, meus irmãos em Cristo, E por saber que já se formou uma rede de oração, né? Vários pedidos de oração têm surgido agora na live, e alguns já estão orando pelos outros. Glória a Deus por isso. Depois, quando termina, eu vejo com calma, né, os comentários e perguntas, e também faço as orações. A palavra de Deus fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Deus abençoe. Bem, logo logo estaremos juntos nos cultos, né? Caraguatatuba, a Igreja Ágape, nesse domingo terá culto, glória a Deus. A Igreja Ágape de Ipicos teve que fechar novamente, o governador lá do Piauí decretou novamente um fechamento de tudo. Nosso presbítero em Portugal, de Portugal, estará retornando para Portugal amanhã, glória a Deus. Tudo nas mãos do Senhor, né? Tudo caminha bem, tudo vai bem. Amém? Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você hoje esse tema, sempre em Apocalipse, e hoje eu quero falar sobre os cavaleiros do Apocalipse, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Amém? E eu já vi rapidamente uma pergunta ali, se os cavaleiros vêm antes ou depois do arrebatamento da igreja. Eu creio, e vou mostrar por quê, que os cavaleiros do Apocalipse vêm antes do arrebatamento da igreja. Portanto, veremos. Eles fazem parte daquilo que Jesus chamou de o princípio das dores. Depois do arrebatamento da igreja começará a grande tribulação. Você imagina que se o princípio das dores já é dolorido, imagina o que virá depois. Como eu disse a vocês, toda a interpretação de Apocalipse, não só de Apocalipse, mas da palavra de Deus, tem sempre mais de uma vertente, tem vários estudiosos e religiosos que interpretam de maneiras diferentes. Eu vou compartilhar com você a maneira como eu entendo, interpreto a Bíblia, e eu a leio há mais de 40 anos. Amém? Não estou com a resposta certa. A resposta certa só o Senhor Deus tem. Mas vamos então para lá. Eu quero pedir para você abrir a palavra do Senhor. Assim, antes de começar, Pai, eu peço em nome de Jesus pela vida da Cássia, Senhor Deus. Pai, o Senhor é que dá origem à vida, e o Senhor que preserva a vida, o Senhor que dá a vida em abundância. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor proteja essa gestação, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando, Pai, assim como o Senhor cuidou das mulheres hebreias, e elas nunca tiveram problema de parto, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor faça assim, protegendo a tua filhinha, Senhor. Em nome de Jesus, protegendo essa vida que o Senhor mesmo permitiu que fosse gerada no seu ventre. Recebe, Cássia, a cobertura do sangue de Jesus. Recebe a proteção do Altíssimo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda a complicação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, amém? Os cavaleiros do Apocalipse estão no capítulo 6, mas eu vou ler o capítulo 5 para a gente ter um contexto, tá bem? Entender em que momento isso se dá, quando João teve essa visão. Apocalipse 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, os 24 anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. O leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Os quatro animais são os quatro seres viventes, são querubins. Isso em Ezequiel é revelado. A gente posteriormente vai falar sobre isso, tá bem? Os quatro querubins, ou seres viventes, os 24 anciãos e os anjos. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, que venceu e foi achado digno de ler o livro, ele recebeu o livro das mãos do que estava assentado no trono, o Todo-Poderoso, o Senhor Deus. Verso 8. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, ou taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações dos santos chegam ao céu, chegam diante do Altíssimo. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Falaremos do milênio. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, dos muitos anjos, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há a dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os quatro animais diziam: amém, assim seja. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. Essa visão maravilhosa o apóstolo João teve. E aqui, na sequência, o Cordeiro abre o primeiro selo, Jesus Cristo. Antes da abertura do primeiro selo, eu quero comentar com você o seguinte. Aqui, nesse momento, começa um juízo de Deus. Começa um juízo de Deus sobre a Terra. Até então, a Terra está seguindo o seu curso, parece que Deus não faz nada, entre aspas, né? Nós sabemos que Ele faz, a humanidade não se percebe de nada. E aqui alguma coisa começa a mudar, quando Jesus abre o primeiro selo. E será que esse o momento que os quatro cavaleiros do Apocalipse eles recebem autorização para vir e agir na Terra, será que esse momento é condicional? Será que ele pode ser impedido de alguma forma ou protelado? Nós lembramos de várias passagens na Bíblia, como por exemplo Nínive, quando Deus falou: Jonas, vai a Nínive e avisa que dentro de 40 dias eu vou trazer juízo sobre Nínive por causa da abominação, prostituição, idolatria, violência. E Jonas prega o arrependimento, o rei de Nínive se arrepende e Deus não executa o juízo que estava determinado para acontecer em 40 dias. Dentro de 40 dias, Nínive foi depois, em outra geração, foi destruída, mas não naquela, porque eles se arrependeram. Então, de uma certa forma, eu creio que Deus dá todos esses avisos, porque Deus ama a humanidade e Deus espera que os homens se arrependam. Eu quero ler aqui Atos capítulo 17, 30 e 31. Atos 17, 30 e 31 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Um dia Deus vai exercer justiça e juízo sobre o mundo e sobre todos que nele habitam através do seu varão, Jesus Cristo, que ele ressuscitou dos mortos. Bem, virá esse tempo. E esse tempo, ele acontece quando? Quando Jesus abre o primeiro selo, começa mais fortemente o juízo acontecer. Eu creio que muito pode por sua eficácia a oração dos justos, a nossa oração, o nosso clamor, mas esse momento vai acontecer. E eu quero então compartilhar com você os selos e você vai examinar, será que já foi aberto o primeiro selo ou não. Amém? Vamos lá para Apocalipse capítulo 6, então. Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, então João viu, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco de guerra, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O que será esse cavalo branco, esse cavaleiro? Muitos estudiosos acreditam que este é Jesus, que saiu vitorioso e para vencer, e que seria então a pregação do Evangelho, a última grande colheita. Eu mesmo, durante bastante tempo, eu interpretei assim, que o primeiro cavalo branco é Jesus e o Evangelho sendo pregado. Mas a gente sempre estuda mais e ora e vê outras fontes. Eu hoje entendo que não é Jesus. Porque os outros três cavaleiros são de juízo, são terríveis. Será que só esse cavalo branco não seria? E por que que há essa possível interpretação de que seja Jesus? Porque em Apocalipse 19, Jesus ele se apresenta com um cavalo branco. Em Apocalipse 19. Mas, aqui, então vamos lá. Aqui em Apocalipse 6... No verso 2, diz que ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E aqui, no grego, eu tenho um aplicativo para você ver em grego, e você pode baixar esse aplicativo. Aqui a coroa é Stephanos, foi traduzido como coroa. Essa é uma coroa da vitória que é usada por um conquistador. Naquela época os conquistadores tinham esse tipo de coroa, a Stephanos, a coroa de um conquistador. Mas lá em Apocalipse 19, deixa marcado aqui em Apocalipse 6, a gente sempre vai voltar aqui, tá bom? Que os quatro cavaleiros estão aqui. Vamos dar uma olhada lá em Apocalipse 19, que fala do outro cavalo branco. Apocalipse 19, 11 e 12. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse é Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Na descrição a gente vê claramente que esse é Jesus Cristo. Ele tinha sobre sua cabeça muitos diademas. Não tinha um Stephanos, uma coroa. Ele tinha muitas coroas. Diadema, aqui a palavra grega é diadema mesmo. É coroa de realeza. É a coroa de realeza. E aqui Jesus tinha na sua cabeça muitos diademas, muitas coroas de realeza. Ele é fiel e verdadeiro. Então aqui já tem uma diferença da coroa. Certo? Voltando lá para Apocalipse 6, vamos ver então o que, que representa esse primeiro, é muito importante, esse primeiro cavalo branco. Você sabe que o diabo é um imitador. Ele é um imitador. Ele sempre imita, ele é um enganador. E esse cavaleiro aqui do Apocalipse, do capítulo 6. Ele saiu, é um conquistador determinado a conquistar. Ele saiu vencendo e para vencer. Ele saiu vitorioso e vencendo. Ele é assim determinado a conquistar. Ele passa por tudo que for, por cima de tudo que for necessário na sua ânsia de poder, de conquistar. O que que ele quer conquistar? A alma e o coração dos homens e mulheres. Ele quer conquistar a força. O reino dos céus não é conquistado à força. É pelo Espírito do Senhor. O Evangelho, ele é pregado. O homem tem livre-arbítrio. Quem crer e for batizado será salvo. Esse cavalo branco, ele sai para conquistar. Ele sai para enganar o ser humano. Satanás é apresentado como enganador. Veja João 8,44. Deixa sempre marcado Apocalipse 6, tá bom? Eu não vou falar de novo. Lá em João 8,44, olha como Jesus apresenta Satanás. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo. Vós quem? Ele está falando para aqueles que estavam se opondo a ele. Claramente. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. João 8,44. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse enganador é o anticristo. Cristo virá no cavalo branco. O anticristo já vem no cavalo branco. Ele se antecipa. Eu vou ler agora de novo Apocalipse 20. Apocalipse 20, verso 2 e 3. Ele prendeu, Deus prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1.000 anos e lançou-o no abismo. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, porque ele havia enganado as nações, até que os 1.000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Nós falaremos numa outra live sobre esse 1.000 anos, esse milênio. Mas então, o diabo, o enganador, será preso para que não mais engane as nações. Ele é um enganador. E ele sai, então, esse primeiro cavalo branco é o enganador saindo para seduzir, para conquistar o coração dos homens e das mulheres, para ganhar o coração dos homens e das mulheres. Veja como Jesus advertiu em Mateus 24. Eu vou pedir que você também sempre deixe marcado Mateus 24, porque Mateus 24, Jesus Cristo fala dos cavaleiros do Apocalipse. Mateus 24. Eu quero ler aqui Mateus 24, verso 4 e 5. Mateus 24, 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes, falando para os discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o ungido, e enganarão a muitos. Esse é o papel do anticristo. Ele vai enganar as nações. E quando o Senhor Deus permite o primeiro cavalo, o cavalo branco e o seu cavaleiro saiam, ele sai vencendo e para vencer. Ele sai para passar por cima de tudo que for possível para enganar e ganhar o coração dos homens e mulheres. E qual é o seu, a sua arma? Engano. Então esse primeiro cavalo é o engano. Ele promete paz. Ele vai prometer paz, mas não é uma paz real, não é uma paz verdadeira. Jesus... E Jesus é o príncipe da paz, ele é Sar Shalom, ele é o príncipe da paz. Jesus fala: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A minha paz eu vos dou. O anticristo, ele virá prometendo paz, harmonia mundial, harmonia entre todas as religiões, entre todos os seres humanos, aquela paz universal. Ele será um super-homem, muito dotado, muito bem dotado, muito culto, muito inteligente. E ele vai impor um supersistema com um punho de ferro. É o governo único mundial que vai ser implantado. Ele, quando vem, já é a preparação para o governo único mundial. É a preparação. Ele vai estar em pleno andamento durante a grande tribulação, mas já no princípio das dores já é a preparação para um governo mundial que promete paz, mas aprisiona todo mundo com mão de ferro. Todos vão ser monitorados. Veja o que Jesus Cristo disse em João 8,43. João 8,43. Olha só. Jesus já avisou a sua igreja de tudo que vai acontecer. João 8,43. Jesus disse assim. Enquanto eu acho aqui, você acha aí. Amém? Estão comigo? João 8,43. Eu vim em nome de meu Pai. E não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Se outro vier em seu próprio nome, aceitareis. Eu creio sim que uma pergunta aqui, se esse primeiro cavaleiro é o anticristo, eu creio. Porque a gente vê. Lá em 2 Tessalonicenses, que a vinda de Cristo não se dará sem que primeiro se manifeste o Filho da Perdição. Nós comentamos isso na última live, não é? O Filho da Perdição vai se manifestar. É o Anticristo. E a igreja ainda vai estar aqui, né? A vinda de Cristo não se dará sem que primeiro se manifeste o Filho da Perdição. E, como eu disse, né? Eu creio que a igreja estará durante os quatro cavaleiros do Apocalipse. Então, eu creio que sim, que ele é o anticristo. O mundo que rejeitou o Cristo de Deus vai aceitar o anticristo do diabo. Porque ele vem falando de paz para todos os homens, para todas as religiões, de harmonia, de paz, que vai ter alimento para todo mundo, que todo mundo vai ter um salário universal, que vai ser tudo muito bom, e o mundo vai aceitar. E ele vem vencendo e para vencer. Jesus falou: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Por que que Jesus fala isso para os discípulos? Porque os discípulos vão estar na terra. Veste a sua armadura, viu? Veste a sua couraça. Pega o seu escudo da fé, a sua espada do Espírito Santo. É muito mais fácil a gente acreditar: ah, a igreja vai ser arrebatada, não vai passar por nada. Jesus falou que nós passaremos pelo princípio das dores. Eu sempre falo, eu creio que a igreja de Cristo dos últimos tempos terá que ser tão forte, valorosa e fiel como a igreja do primeiro século. Bem, o próprio apóstolo João, ele numa das suas cartas, isso antes, né, dele de ir para a ilha de Patmos e ficar preso, ele fala do anticristo lá em 1 João 2,18. Em 1 João 2,18, é uma das referências que João faz ao anticristo. Ele diz assim, 1 João 2,18: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Desde a época de João, né, desde do ano 60, já há anticristos, né? Mas virá esse momento do cavalo branco que o próprio vem. Certo? E eu imagino que esse pai do engano, para ganhar o coração dos seres humanos, vai usar de muitas estratégias. E uma delas, provavelmente ou possivelmente, seja uma falsa religião. Uma falsa religião ou uma nova religião. Você já ouviu falar do Crislam? Chris Lam. Chris, de Cristo ou cristãos, e Lam, de Islã. Eu vou sugerir a você depois colocar aí uma pesquisa na internet, enquanto a gente ainda tem liberdade de pesquisar na internet, que a liberdade tá sendo rapidamente tolhida, viu? Não só no Brasil. Você põe lá Chris Lam e você vai ver que é um sincretismo religioso entre cristãos e muçulmanos. Você acredita nisso? Um sincretismo religioso entre cristãos e muçulmanos. O cristianismo não é uma religião. Várias religiões surgiram até do cristianismo, não é? Tem duas grandes vertentes, que é o catolicismo e o protestantismo. Dentro do catolicismo tem os... Como é que fala? Ai, alguém me ajuda. Os que creem nos dons e os que não creem. Eu me esqueci agora esses dois ramos do catolicismo. Dentro dos evangélicos, os protestantes têm várias correntes, tem os tradicionais, os avivados, os pentecostais e tal. Mas o cristianismo não é uma religião. Cristianismo são os cristãos. Todos os que creem em Cristo, em Jesus Cristo. Certo? Inicialmente, isso, obrigado, carismático. Né? Tem os católicos carismáticos e os não carismáticos, assim como tem os evangélicos, são os protestantes com várias vertentes, mas são todos cristãos. Isso não é uma religião gigante, são os cristãos. Amém? Só que agora está sendo proposta uma nova religião, e sabe quem está propondo isso? O Papa Francisco. O Papa Francisco. Aí eu vou sugerir para você também na internet procurar lá Papa Francisco e o Crislam, alguma coisa assim. Você vai ver isso. Os seguidores de Cristo, inicialmente eles eram chamados de os seguidores do caminho. Você vê lá em Atos, eu vou ver aqui Atos 9, 2. Atos 9, 2. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não veio pregar uma religião. Ele falou, eu sou filho de Deus. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Cristo. Eu sou o caminho. Por isso, eles eram chamados seguidores do caminho. Aqui em Atos 9, 2. Saulo, quando ainda não era convertido, pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem a presos a Jerusalém. E aqui fala que eles eram seguidores do caminho. E eu quero pedir perdão para você que a referência que eu marquei, não estou achando aqui agora, mas para não atrasar você, depois você põe lá o caminho. Os cristãos, eles eram considerados uma seita, eles não eram chamados ainda de cristãos, eles eram chamados seguidores do caminho. É Atos 19, 2? Será? Não. Eu tinha a referência como Atos 9, 2, mas não é. Mas, bem, eles eram chamados seguidores do caminho, tá bem? Logo alguém vai achar e coloca para nós aqui essa referência. Era uma seita, considerada uma seita. E houve um momento que eles foram pela primeira vez chamados cristãos, que está em Atos 11, 19. Atos 11, 19, lá em Antioquia, na igreja de Antioquia. Meu Deus, eu quero pedir perdão para vocês, eu estou atrapalhado nas referências. É em Antioquia que fala, eles foram pela primeira vez chamados cristãos. Puxa vida, peço perdão. Hoje eu estou mesmo atrapalhado. Em Antioquia. Amém? Alguém já vai achar aí. Eles foram chamados cristãos. Desde então, os cristãos são cristãos. Agora, Chris Lam... Chris Lam, Os cristãos pregam Cristo. O Islã, os islamitas pregam o Maomé, né? Maomé, que é o mensageiro, e eles pregam um Deus, Alá. Agora, como é que vai ter a fusão de cristãos com islâmicos? Isso é uma nova religião que está surgindo nesta época. Olha, e eu fui procurar então na internet. No portal G1, no portal da Globo News, do dia 4 de fevereiro de 2019, G1, Globo News, 4 de fevereiro de 2019, Papa Francisco nos Emirados Árabes, visita histórica de 2 dias, pede união das religiões. Pede união das religiões. Uma notícia do dia 3 de maio de 2019, 3 de maio de 2019, católicos conservadores acusam o Papa de heresia. O Papa está pregando união das... Obrigado, os irmãos estão colocando as referências aí. Obrigado, viu, irmãos? Aleluia. Isso, Maomé é o profeta. É o profeta do islamismo. Então, o Papa está propondo a união das religiões e está propondo o surgimento desse Crislam entre os próprios católicos, os católicos mais conservadores, eles dizem que isso é uma heresia. Outra notícia na BBC News, BBC, 7 de fevereiro de 2020, também dá notícias. Você vai achar na internet sobre essa nova religião. Agora eu deixo uma pergunta para você. Será que isso é a preparação para esse grande engano? Uma nova religião universal que une todo mundo? Fica atento, tá bem? Fica atento. Eu não creio que o Papa seja, tem uma pergunta, né? Seja o anticristo. Eu creio que o anticristo vai ser um estadista. Vai ser um estadista. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Numa próxima live. Se fosse para dizer alguma coisa, um Papa poderia ser o falso profeta, né? Eu creio que o anticristo vai ser um estadista. Eu estou jogando para vocês as informações, amém? Você vai discernir e reter o que é bom. Amém? Bem, então esse é o cavaleiro do cavalo branco. É o enganador. Ele vai sair para seduzir. Ele vai prometer paz. E ele é o mestre do engano. E se a gente está falando de mundo, de espiritualidade, que tal uma nova religião que aceite todo mundo, que abarca todos? Né? Tem uma que eu não poderia chamar de religião, que seduz muita gente, que é a maçonaria, porque aceita todos. Não, maçonaria não é uma religião, todos são bem-vindos e tal, mas tem muita coisa aí, né? É um estudo muito profundo, mas aceita todos. E esse Crislam vai fazer um sincretismo religioso, é um grande engano, porque nesse ponto o cristianismo é radical, não é? O cristianismo ama a todos. Deus ama a todos, Deus aceita a todos, Deus quer a todos, Deus recebe todos. Mas há um só caminho, há um só Senhor, há um só Espírito, há um só Salvador, Jesus Cristo. Mas isso é muito radical. Crucificaram Jesus por isso, porque ele disse que ele é Deus. Amém? Por isso que nós lemos lá em Atos 17:30. Eu vou ler de novo. Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Atos 17:30. Mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Quem é esse varão que ressuscitou dos mortos? Jesus Cristo. Amém? Bem, esse é o Cavalo branco. É o primeiro cavalo. Vamos agora ver o cavalo, o segundo cavaleiro do Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse capítulo 6, Apocalipse 6, verso 4. 6, 4. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Esse cavaleiro promove a guerra. A guerra vai tirar a paz. Os homens vão se matar uns aos outros. Eu quero voltar lá para Mateus 24, que eu falei para você. Deixa sempre Apocalipse 6 e Mateus 24, porque Jesus está avisando a igreja dos cavaleiros do Apocalipse. Então veja lá, Mateus 24. Eu falei, mas eu mesmo não marquei aqui, Mateus. Então eu vou achar aqui, dessa vez eu vou marcar. Mateus 24, o verso 6 e 7. Mateus 24, 6. Nós lemos Mateus 24, 4, tá bom? Então eu vou recapitular. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olha o cavalo vermelho. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O fim é quando ele volta, Jesus Cristo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Quando você se intera da situação hoje das nações da Terra, você fica assustado. O número de países que já têm arma nuclear, os conflitos que já estão todos aí armados, agora mesmo, nesses dias mesmo, a China e a Índia estão se estranhando, dois gigantes, os dois têm armas nucleares, a China e a Índia estão se estranhando na fronteira, até na questão da tecnologia, os chineses, os hindus abertamente estão rejeitando a tecnologia 5G da China. Os Estados Unidos já rejeitou também, né? Porque os Estados Unidos também tem a tecnologia 5G que está implantando. Situação tensa entre Irã e Israel, que sempre aconteceu. Situação tensa entre Rússia e Estados Unidos, né, que aí entra a Venezuela, aí entra a China, conflitos e conflitos e conflitos. Jesus falou, você vai ouvir falar de guerras e rumores de guerras e nação contra nação e reino contra reino. Esse é o cavalo vermelho. Bem, agora veja, a gente pode dizer, mas olha, enganos e falsas religiões e falsos profetas e falsos cristos sempre aconteceu desde daqui o homem a homem. É verdade. Guerras também sempre aconteceram. As pestes e os outros flagelos também sempre aconteceram. Mas virá um tempo que a coisa vai ser mais aguda. Por isso que a gente não tem como dizer, será que já está acontecendo ou não? Mas eu estou te mostrando, veja os sinais, tá bom? Para mim esse sinal de um Papa propondo uma religião nova, e para mim isso é um sinal muito forte. Os próprios católicos estão se assustando com isso, com essa heresia. Essas guerras, o globalismo está se impondo e as guerras estão aí se armando. Bem, esse é o segundo cavaleiro. Qual é o terceiro cavaleiro do Apocalipse? Apocalipse 6, 5. E havendo aberto Apocalipse 6, 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro. O dinheiro, o denário, era o salário de um dia de trabalho. Então você imagina, uma medida de trigo pelo preço do salário de um dia de trabalho. Se fala de fome. E 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Não danifiques o azeite e o vinho. Aqui pode falar da fome coexistindo com o luxo. Alguns com uma opulência, uma abastança muito grande e outros numa miséria absoluta. Uma das interpretações para não danifiques o azeite e o vinho pode ser essa. Amém? A miséria coexistindo com o luxo. O cavalo preto é a fome. O que Jesus falou lá em Mateus 24:7, no sermão que fala do princípio das dores, Mateus 24:7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Fomes, fomes em vários lugares. Sabe, a fome só tem aumentado no mundo. À medida que a população da Terra aumenta, a fome aumenta. E com toda a tecnologia que existe hoje, de sementes transgênicas para aumentar a produtividade e ficar mais resistente às pragas, com as estufas, com a irrigação, com toda a modernidade para aumentar a produção agrícola e pecuária também, né? Toda a agropecuária, com toda a logística de transporte, de conservação de alimentos, a fome só aumenta. O ser humano tem o potencial de destruir a Terra, né? A fome só aumenta. E eu coloquei hoje uma pesquisa na internet, a fome no mundo em 2020. E eu fui num site, eu estou pegando os sites mais conhecidos para não dizerem, ah, é fake news. Dessa vez eu fui no site da Veja. Matéria de 21 de abril de 2020 agora, 21 de abril deste ano, na Veja. Está assim, sem contar o impacto do Covid-19, a fome no mundo pode dobrar em 2020, neste ano. Sem contar o impacto do Covid-19, a fome no mundo pode dobrar em 2020. Sim, tem um comentário aqui, né, que a China prometeu retaliação aos Estados Unidos por conta da taxa de importação. Está uma queda de braço muito grande, né, entre China e Estados Unidos. A China precisa desesperadamente de alimento. Eles têm uma população de 1 bilhão e 300 milhões, se não me engano, não é? De habitantes. O Brasil tem 200 milhões. A China tem 1 bilhão e 300 milhões, eu acho. Eles precisam de alimentos. Eles estão entrando no inverno agora. E eles precisam de alimentos. E isso tudo é muito delicado. Mas olha, voltando para a questão da fome, nessa matéria da Veja, de agora, de abril, diz assim, olha... A pandemia pode elevar os casos de subnutrição aguda a proporções bíblicas em poucos meses, disse o diretor-geral do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Então ele diz assim, esse diretor do Programa de Alimentos da ONU. Pessoas em situação grave de fome no mundo pode dobrar para aproximadamente 265 milhões até o final de 2020, sem considerar o impacto do Covid-19. Fome. Fome. Se é agora o cavaleiro ou não, eu não sei, mas o terceiro cavaleiro, o cavalo preto, é fome na Terra. E o quarto cavaleiro? Apocalipse 6, 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, o Hades o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Quando o quarto cavaleiro é liberado, a morte e o inferno agem. Aí vai haver guerra, espada, fome, peste e feras da terra. Você já deve ter visto a notícia de que já se fala de que mais uma pandemia pode estar surgindo na China, nos porcos. Um novo vírus que tem o potencial de se tornar uma nova pandemia surgindo nos porcos dessa vez. Misericórdia! O quarto cavaleiro vai causar a morte de um quarto. Um quarto. A quarta parte da Terra. Se a população da Terra hoje é cerca de 7 bilhões, não tenho certeza. 7 bilhões. 3,5 é metade. 1 bilhão e 700 milhões. Mais do que toda a população da China. Vai morrer. Certamente o quarto cavaleiro não saiu ainda. Não é? Mas as nuvens negras estão por aí, não é? Nós temos visto tantas coisas, misericórdia. Voltando lá para Mateus 24. Esses são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Agora vamos voltar para Mateus 24, no sermão profético, quando Jesus fala do princípio das dores. Que aqui no verso 7, então, Mateus 24, 7, Jesus fala: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos, morte, né? Em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Será que a igreja ainda vai estar aqui nesse tempo? Vamos seguir lendo Mateus 24? Todas essas coisas são o princípio das dores. Então, ele fala para os discípulos: Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Por isso que eu acho que o cavalo branco não é o evangelho sendo pregado, porque os cristãos vão ser perseguidos, vão ser mortos. Ele sai nessa batalha que sempre foi, só que vai ser mais acirrada. Vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes. Por causa do meu nome. A gente continua pregando Jesus, cristianismo, Jesus salva, só Jesus salva, mas que é isso? Olha aqui, tem uma nova religião, todo mundo que é tudo bênção, é paz para todo mundo, e aí serão odiados. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, Jesus disse, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. E então virá o fim. Aí quando a gente volta lá para Apocalipse capítulo 6, nós vimos até o quarto selo, certo? São sete selos. O que seria o quinto selo? O quinto selo, que está em Apocalipse 6, 9, o quinto selo é quando João vê todos. Vou ler, vamos ler, tá bom? Apocalipse 6, já estou terminando, viu? A gente está terminando, mas eu quero só fazer um desfecho. Apocalipse 6, 9 fala do quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, quando Jesus abriu, vi debaixo do altar, tá, do Senhor, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. O número não completou ainda. Espera, aguardem. Já receberam uma comprida veste branca. Mais para frente, Apocalipse fala que as vestes brancas de linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Espere até que se complete o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que também serão mortos como vocês foram. Como que eles foram mortos? Por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E então abre-se o sexto selo. Jesus abre. Versículo 12, Apocalipse 6, 12. E eu creio que o sexto selo é o arrebatamento da igreja. Vou te mostrar por quê. Só uma pinceladinha, tá? Apocalipse 6, 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, o sexto selo. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Eu creio que essas estrelas do céu não são estrelas físicas, eu creio que aqui são os demônios que vão cair sobre a terra. Porque a palavra fala que Satanás arrastou consigo um terço das estrelas do céu. Satanás levou consigo na sua rebelião um terço dos demônios, né? Que antes eram anjos e se tornaram demônios. Então, toda a estrutura vai ser abalada, os demônios virão para a terra, porque Jesus depois fala, onde estiver um cadáver, ali estarão os abutres. No arrebatamento, que é agora, a igreja sobe, todos os anjos sobem, o Espírito Santo vai com a igreja e os demônios vêm. Vai ser terrível. E o 14, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? É quando Deus então exerce juízo sobre a terra, através daquele que ele determinou ressuscitando dos mortos. E eu quero completar a lenda, então, para a gente ver como isso, eu creio que esse é o sexto selo, é o arrebatamento, lendo Atos 2. Aí eu vou pedir para você ir lá, vou te dar um tempo. Atos 2 é o último texto. Atos 2, 16 ao 21. Amém? Atos 2, 16 ao 21. O apóstolo Pedro falando lá no dia de Pentecostes. Atos 2, 16. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Ele está se referindo ao profeta Joel. Atos 2, 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, e em minhas servas naqueles dias profetizarão. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, isso já aconteceu. O Espírito Santo foi derramado sobre todos. Verso 19, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então aqui ele já está mostrando mais para frente. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O que estava lá em Apocalipse 6:12? O sol, 6:12. Eis que houve um grande temor de terra, o sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue. O sexto selo. Joel previu e Pedro fala para a igreja. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a igreja sobe. e o arrebatamento. Eu quero ler aqui, eu pensei agora, eu vou ler para a gente orar. Eu vou ler 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fiel ao que prometeu, ele fará. Ele virá. Ele nos avisou, nos precaveu, nos advertiu de tudo que vai acontecer. Talvez nós sejamos a geração dos cavaleiros do Apocalipse. Talvez. Você já tem aí os sinais, você já tem os indícios, agora você fique atento. Fique atento aos sinais mundiais. Se apega na palavra de Deus, se apega em Jesus Cristo, que nada nem ninguém roube a tua fé, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho será pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim, Jesus disse. O evangelho será pregado a duras penas. Seremos perseguidos e odiados de todas as gentes. Amém? Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que essas palavras sejam não para te assustar. Saiba que Deus afirma que maior o que está em você, o Espírito Santo, do que o que está no mundo, que é o Espírito do Anticristo. O Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardarem, para te protegerem. Os anjos ministram a favor daqueles que vão herdar a salvação. Aleluia! Se a sua vida e a sua família estão nas mãos do Criador, você está protegido. Só vai acontecer com você o que Ele permitir. E Ele só permite o que é necessário. Amém? Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Este cântico aqui é um cântico de Apocalipse, não é? Esse cântico é o que foi cantado ali, onde nós lemos em Apocalipse 5. Daniel, a gente não tem como saber quem é o anticristo. Eu vou falar ainda sobre a manifestação de anticristo quando a gente for falar dos sinais, da marca da besta e tudo isso, tá bom? Mas vou dar só os indícios. Não tem como saber, só o Senhor sabe. Mas vou dar uns indícios. Amém? A gente vai falar sobre o anticristo, vai falar sobre o milênio. Temos muita coisa para ver ainda. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada vida agora, Senhor. Protege nossa família, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Pai, seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita no céu, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Eu creio, Pai, e tenho certeza que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Senhor. Obrigado porque o Senhor me faz caminhar por pastos verdes. O Senhor me conduz a águas tranquilas, Senhor. Que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, te abençoe. Que o Senhor te proteja. Que o Espírito Santo te dê revelação e que você tenha fome e sede da Palavra de Deus. Alimente-se da Palavra de Deus e que o Espírito Santo revele para você. Que você receba os dons e o poder do Espírito Santo de Deus, que será muito necessário em nossos dias. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Que os anjos te cerquem e te protejam, que você seja coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Que a cada dia você se reviste da armadura de Deus, com a certeza da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, a preparação do Evangelho e da paz. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti. Que o Eterno tenha misericórdia de você e te dê shalom, te dê a paz. Deus te abençoe. Vamos buscar o Senhor a todo o tempo. Vamos nas nossas igrejas, você que tiver essa liberdade nesse final de semana. E até a próxima live, em nome de Jesus. Shalom. Shalom.